Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, saúde mental, com Rafael Alves Lima e Cássio Damascena. 89% dos brasileiros consideram que a saúde mental não é tratada com a mesma seriedade da saúde física pelo sistema de saúde no país, aponta o relatório realizado pelo Instituto Ipsos. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Rafael Alves Lima é psicanalista, mestre e doutor em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo e membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. Seja bem-vindo, Rafael, ao nosso programa.
Obrigado, Joel.
Cássio Damascena é administrador de empresa e pós-graduado em pesquisa de mercado e diretor da Ipsos no Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigado pela entrevista.
Imagina, obrigado, Joel. Boa tarde. Obrigado, Rafael, também. Prazer conhecê-lo. Estamos à disposição aí de uma pauta quente agora, né? Que é a saúde mental.
Clima de antagonismo no país, pandemia, crise política e social. Rafael, como está a saúde mental do brasileiro?
Não anda muito boa. Por diversas razões, eu acho que certamente a pandemia colocou em realce, né, essas razões que de alguma maneira já estavam ali, né, a situação política profundamente estressante também, né, colocou em realce, mas muito provavelmente as situações de saúde mental que o brasileiro médio, né, vive hoje é reflexo de uma política de precarização dos laços de trabalho, enfim, de afastamento dos laços mais fundamentais, né, que dão sentido à vida, né. Esse esgarçamento, ele vem sistematicamente se implantando na vida do brasileiro já tem mais ou menos uns 20 ou 30 anos, né? Enfim, talvez agora que a gente esteja vivendo uma espécie de ápice desse processo, enfim, digamos assim, o avanço do neoliberalismo, né? A devastação neoliberal tem atingido a saúde mental dos brasileiros em cheio, né? Acho que é esse o momento que a gente está vivendo, né?
A preocupação do brasileiro com a saúde mental quase triplicou nos últimos 4 anos. O que explica isso, Cássio?
A pesquisa mostrou isso, né, que a saúde do brasileiro ela vem se ampliando, né, esse olhar sobre a saúde mental. Acho que o que o Rafael colocou é muito dito, ela realçou, né, na pandemia uma preocupação que ela já é um pouquinho mais antiga ali, mas acho que o que chamou a atenção na pesquisa é que ela passou a ser uma preocupação muito mais relevante do que algumas doenças históricas, como o próprio câncer, né, que sempre teve permeado na população brasileira e na população mundial, e pela primeira vez a saúde mental ela tomou aí uma proporção muito maior, né, em termos de preocupação. Como pesquisador, eu não posso deixar de dizer que isso é um fenômeno de um olhar que a gente acaba colocando, né, no sentido de falar assim, a saúde ela não é física, ela também é uma saúde mental, e isso passou a se tornar relevante para a população brasileira e para outros povos do mundo. A gente vê que esse indicador ele está em diversos países em crescimento. Então, acho que a saúde mental é uma pauta que vai estar dentro da saúde não só pública, mas também privada aí para os próximos anos, né? Mas é a preocupação do brasileiro em olhar agora um pouco como ele se sente, né? Não só fisicamente, mas mentalmente, Joel.
Para manter o orçamento secreto, o governo reduziu 61% da verba da rede de atenção psicossocial. Por que a saúde mental não é tratada com seriedade?
Eu diria que eles tratam com muita seriedade a devastação da saúde mental do brasileiro. Quer dizer, isso não é um descaso, isso é um projeto. Quando você fala do orçamento secreto, eu acho que é muito claro, né, disso. Assim. Quanto mais destruída, mais precarizada, mais adoecida está uma população, mais vulnerável ela está para ser explorada. Então, assim, quem tem um projeto desse? Só um governo, enfim, comprometido com uma agenda fascista mesmo, né, que vai fazer isso com a sua própria população. Mas A realidade que a gente está vivendo é essa, né? No final das contas, o projeto é esse mesmo, né? Destruir o campo mesmo, né? Organizado, tão arduamente construído ao longo de décadas, né? Desde a reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, a Constituição de 88, são décadas de acúmulo para a construção de um aparato, né? Público de saúde mental, está sendo destruído sistematicamente. De propósito, isso.
Cássio, qual é o segmento da população brasileira mais atingida pelos problemas da saúde mental?
Quando a gente olha dentro dos estratos sociais, Joel, você vê que a população aí, pensando em critérios, né, de classificação social, são as populações mais baixas, né? Então, quando você pensa que a base da pirâmide ela é proporcionalmente maior dentro do Brasil, e a amostra que a gente desenhou do estudo, ela representa a população brasileira, então é o indicador que você tem mais afetado, é na base da pirâmide. E aí você começa conversando em classes sociais, né? Acho que o Rafael conhece bem, você também, Joel, é aquela classe B, a classe C, a classe D, a classe E ali, né, que acaba sendo um pouco mais impactado pelo volume que ela tem dentro da população brasileira, né? Acho que esse olhar, e aí pegando um pouquinho de gancho, é inevitável que se olhe para a saúde mental, né? Então, a gente deveria estar em um momento muito mais de investimento para essa necessidade da população. Se ele não acontece hoje, ele terá que acontecer no futuro. É uma agenda que você não tem como tirá-la de pauta. Eu, quando eu pego o resultado da pesquisa e olho que depois das preocupações com Covid, a segunda maior preocupação é a saúde mental, ela é uma agenda de uma política pública, com certeza, né? E aí, a gente fala de política pública, mas levando em consideração que a saúde privada, ela está no meio ali também, né? É uma pauta de saúde, né? O Rafael vai concordar comigo, não dá mais para ficar à margem da sociedade a saúde mental, né? Pelo contrário, ela tem um protagonismo agora que ela vai ter que ser ampliado dentro das discussões aí que você tem das entidades, dos órgãos e da gestão política nacional, né? Tem que existir, né, política pública para isso, né? Acho que a gente olhava a saúde mental sempre, como a população não externava isso de forma tão forte, isso acabava passando, né, um pouco. Quando eu pego o resultado de uma pesquisa e olho o que está lá para mim, a saúde mental, ela importa, ela me preocupa e a pandemia acentuou isso, acho que não tem como mais ignorar essa informação, né? Ela está ali para ser realmente revista e a pesquisa tem esse caráter, né, de ampliar esse olhar para que as pessoas tenham visibilidade, né, principalmente os gestores, sobre as necessidades de um país, né?
Você ia fazer um comentário?
É curioso isso, né, de aparecerem os dados, né, um pouco que o Cássio estava falando, né, porque a saúde mental, ela pode ter um pouco um perfil, em geral, né, ela acaba tendo, um pouco como o perfil da dor física, né? A pessoa, quando ela sente uma dor física, ela vai adaptando o seu corpo de modo a sentir menos dor possível, né? Se você machucou sua perna, você vai andar, para continuar andando, você vai andando de uma forma meio manca, você não pode parar, digamos assim, né? Para um dado de saúde mental ganhar o relevo que está ganhando, é porque não está dando mais para andar mancando, né? Não está dando mais para esconder, para maquiar os problemas que estavam, enfim, sendo maquiados até então. O Cássio fala, esse é um dado realmente muito interessante, né? São as classes mais baixas, né? Médias e baixas que estão sendo muito atingidas, né, por essa devastação na saúde mental. Bom, acho que não por acaso também são as classes sociais mais atingidas pela devastação neoliberal, né? Quer dizer, são as classes que triplicaram sua jornada de trabalho, que não tem mais, enfim, não conhecem mais a borda que separa a vida profissional da vida pessoal, né? Foram levadas para essa ideia de que é melhor ser um empreendedor de si do que ter relações de trabalho bem definidas, enfim, fazer jornadas de 18, 19 horas por dia, de segunda a segunda, não tem fim de semana, não tem férias, não tem nada, direito trabalhista, nada. Quer dizer, não por acaso, né? São também as classes que são mais atingidas por essa devastação neoliberal mesmo, né?
Quais as doenças mais comuns que atingem a população de baixa renda em relação à saúde mental?
Eu não tenho nenhum dado estatístico, né, quantitativo sobre isso, mas eu arriscaria dizer os quadros de depressão e ansiedade, esse quadro do que hoje se chama de burnout, né, essa estafa, né, quer dizer, que excede os limites, né, do suportável, né, físico e psíquico. Depressões, ansiedades, burnouts, eu acho que são os que apareceram de um modo mais mais substancial até onde eu consigo ver. Mas...
Em relação a dados gerais, Cássio?
A nossa pesquisa, a gente não abordou a especificidade de saúde mental, mas eu sou de uma área dentro da Ipsos que é healthcare, né? Então, muito do que o Rafael falou, se você for pegar as incidências das doenças mentais dentro da população, você tem realmente os quadros de depressão e ansiedade aí, e agora chegando o burnout, como os mais prevalentes na população brasileira, assim como em outras populações. Só que o que é interessante, e por isso que a gente está discutindo uma questão de acesso, uma questão da base da pirâmide, é que a depressão, eu vou chamar de dor, né? Mas ela tem uma dor diferente quando você olha um extrato social mais alto e um extrato social mais baixo. Então, por isso que você precisa criar mecanismos e ser uma pauta, porque eu pegar os transtornos de ansiedade e as depressões e trazer isso de uma forma como terapêutica para essa população de classe mais baixa é um desafio, porque eu tenho que prover acesso. Se a gente for pensar em dados gerais, a gente está falando de 80% ali de saúde pública e 20%, tá? Esse número tem diminuído, de saúde privada. Na saúde privada, a gente sabe que o acesso acaba sendo um pouco mais fácil ao profissional, mas e esses 80% de saúde pública, 85%, né? Como que eu provenho esse acesso a esses quadros, né, que tem sentido? Eu acho que o que vale falar também, Joel, é que assim, a gente viveu, e aí o Rafael pode me ajudar, que estava no meio desse turbilhão, a pandemia, ela foi uma situação extremamente nova, né, e diferente para todo mundo, em termos mundiais. Então, acho que esse período que a gente passou recluso, os quadros de isolamento, a ambiguidade que a gente viu da população, né, trazido pelas polarizações aí de opiniões, ela trouxe também uma certa confusão e ela ecoou de forma muito assim extrema, né, dentro de como a gente saiu de tudo isso, né? E eu me coloco como população também, aqui nós somos pessoas, então assim, a gente está saindo da pandemia ainda tendo o Covid como a principal preocupação, em um número menor, com sistema de vacina, que hoje a gente tem, mas ainda é a principal preocupação. De contrapartida, a saúde mental passou a ser a segunda, mais do que o câncer. Então, assim, tudo isso mudou. A forma com que a gente se viu dentro do isolamento, você ser cerceado de tal lado de pessoas que você estava acostumado no cotidiano. Então, assim, foi muita novidade para a população brasileira absorver. E agora tem um papel social que tem que ser feito, que é uma reintegração de toda a população a uma nova normalidade, né? A gente, em pesquisa, chamou isso de new normal, né? Esse novo normal. Então, o novo normal é o hoje, e o hoje depende muito de tudo que é feito para reintegrar essa população a uma vida mais cotidiana, digamos assim.
Rafael, você concorda que a dor da depressão da população de baixa renda é diferente da dor da população de alta renda?
A população de baixa renda, a classe trabalhadora, né, ela depende muito também de um certo sentimento de esperança de transformação, né? Quer dizer, tem um pouco a ver também com o cenário que a pandemia escancarou, né? Do medo, da experiência de insegurança, né, em relação ao futuro, né? A classe trabalhadora, ela precisa, de alguma maneira, poder olhar para o futuro e ver a possibilidade de, sei lá, prover uma situação melhor para seus filhos do que você mesmo teve, os seus pais tiveram, quer dizer. E quando você... tem essa esperança absolutamente suspensa, quando você não consegue olhar não consegue fazer um plano de futuro, não consegue imaginar um futuro melhor para os seus filhos do que aquele que você já teve, né? O próprio sentido, né, o significado que você atribui a estar vivendo, ele vai se perdendo, né? Tem algo da dor da classe trabalhadora que é uma espécie de excesso de realidade, né? O trabalhador, ele é excessivamente realista. E nos quadros graves como a gente está vivendo, né, de quadros sociais graves como a gente está vivendo, ele não tem a opção de não ser excessivamente realista. A realidade está, digamos assim, de alguma maneira, demonstrando a todo tempo, né, que a esperança está tá respirando por aparelhos hoje em dia, né?
Vamos agora ouvir uma música da sua escolha.
Ah, vamos lá.
A música fala sobre as questões sociais, da diversidade religiosa e de um Brasil que convive lado a lado com a violência. Como os próprios versos do descrevem, paz é reparação, paz não se constrói com tiro. Quer fazer algum comentário?
Eu escolhi essa música do Emicida um pouco porque ela me parece uma espécie de um mantra de esperança, né? tudo que nós tem é nós, que é o refrão, diz muito sobre a cura que a gente precisa encontrar, né? Não sobre as doenças mentais, mas sobre a cura, que ela nunca vai ser individual, a cura ela é necessariamente coletiva. Espero que inspire aí a gente a reencontrar as esperanças, né?
Com o cheiro doce da ruda, penso em Buda, calmo. Tenso, busco uma ajuda, às vezes me vem um salmo. Tira a visão que luda, é tipo um oftalmo. Eu que vejo além do palmo, por mim, tô, Ubuntu, algo mal. Se for pra crer no terreno, só no que nós tá vendo mesmo. Resumo do plano é baixo, pequeno, mundano. Surge inferno e veneno. Frio, inverno sereno, repressão e regressão. É o luxo ter calma, a vida escalda. Tento ler almas pra além da pressão. Na fãs em declive, na mão desse barrabás. Onde o milagre jaz, só prova a urgência de livros perante o estrago que um sábio faz. Imersos em dívidas avidais, sem noção do que sondade faz. No tempo onde a única que ainda corre livre aqui são nossas lágrimas. Eu voltei pra matar tipo infarto, depois fazer renascer estilo pacto. Eu me refaço, fato, descarto, de pé no chão, homem comum. Se a bênção venha, me reparto, invado cela, sala, quarto. Rodeio o globo, hoje tô certo de que todo mundo é um. E tudo, 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 tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é. Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é. Tudo, 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 tudo que nós tem. É nós, tudo, tudo, tudo que nós tem. É tudo, tudo, tudo que nós tem. É nós, tudo, tudo, tudo que nós tem. É. Calhe o cansaço, refaça o laço, ofereça um abraço quente. A música é só uma semente. O sorriso ainda é a única língua que todos entendem. Calhe o cansaço, refaça o laço, ofereça um abraço quente. A música é só uma semente. O sorriso ainda é a única língua que todos entendem.
Gente, é pra ser gentil.
Tipo um girassol, meu olho busca o sol, mano. Crê que o ódio é a solução. Essa é sommelier de anzol. Barco à deriva sem farol, nem sinal de aurora boreal. Minha voz corta a noite igual um roxinol. No foco de pôr amor no hall.
Tudo que bate é tambor, todo tambor vem de lá. Seu coração é o senhor, tudo é África. Pois em prática, essa tática, matemática falou. Enquanto a terra não for livre, eu também não sou. Enquanto ancestral de quem tá por vir, eu vou cantar com as meninas enquanto germina o amor. É empírico, meio onírico, meio pírico. Meu espírito quer que eu tire de tua dor.
Quer me voltar a descarga de tanta luta. A daga que rasga com força bruta. Deus, porque a vida é tão amarga. Na terra que é casa da cana de açúcar. E essa sobrecarga fruto gueto. Embarga e assusta ser suspeito. Recarga que pus aqui com Jesus. No caminho da luz todo mundo é preto. É, me foi. Simbora que o tempo é rei. Vive agora, não há depois. Esse é tempo da paz como um cais que vigora nos maus lençóis. É um 212, monte do Playboy, como um monte de sois, forte como um sóis, com pronto sem bois, forte como nós. Lembra, a rua é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Tudo que nós tem é isso, uns aos outros. Tudo o que nós tem é uns aos outros, tudo.
Vejo a vida passar num instante. Será tempo o bastante que tenho pra viver? Não sei, não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação. Então, será tudo em vão? Banal? Sem razão? Seria, sim seria se não fosse o amor. O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo. O vínculo de todas as cores, dizem que o amor é amarelo. É certo na incerteza, socorro no meio da correnteza. Tão simples como um grão de areia, confunde os poderosos a cada momento. Amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento. Alento, fogueira, amanhecer. O amor perdoa o imperdoável, resgata a dignidade do ser. É espiritual, tão carnal quanto angelical. Não tá no dogma ou preso numa religião. É tão antigo quanto a eternidade. Amor é espiritualidade. Latente, potente, preto, poesia. Um ombro na noite quieta. Um colo pra começar o dia. Filho, abrace sua mãe. Pai, perdoe seu filho. Paz é reparação, fruto de paz. Paz não se constrói com tiro, mas eu miro de frente a minha fragilidade. Eu não tenho a bolha da proteção. Queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação, mas eu vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho pra viver? Eu não sei, eu não posso saber. Mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida. Farei um altar pra comunhão. Nele eu serei um com o mundo até ver o Ubuntu da emancipação, porque eu descobri o segredo que me faz humano. Já não está mais perdido o elo. O amor é o segredo de tudo, e eu pinto tudo em amarelo.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, saúde mental, com Rafael Alves Lima e Cássio Damascena. A agência pública contabilizou 141 casos de violência eleitoral entre o início da campanha em agosto e o primeiro turno em 2 de outubro. O aumento da violência em relação ao período eleitoral de 2018 foi de 400%, aponta o levantamento Violência Política Eleitoral no Brasil. Cássio, qual é a origem dessa agressividade?
O excesso de polarizações, né? O excesso de polarizações, ele tira o elemento central de uma democracia, que é o respeito à opinião alheia, né? Eu respeito você, você me respeita, e é a base. Essa é a base de uma democracia. Então, eu acho que quando você olha esses números que você trouxe, já mostra que, de alguma maneira, você está tendo uma ruptura de tudo isso, né? Não se deveria, né, em um processo democrático como é no Brasil, e um processo eleitoral, simbolicamente o nosso maior processo democrático, você ter esse tipo de motivação. Eu acho que, na realidade, ele só simboliza que a gente está em um momento de polarizações onde a opinião do próximo talvez ela não esteja sendo tão respeitada como ela deveria em um processo democrático, né? Então, me entristece olhar e saber desses números, né? A gente sempre tem, nesses processos de renovações, sempre uma esperança, né? Acho que, como o Rafael colocou, a gente precisa olhar para o futuro e ter uma esperança, né? Olhar com otimismo, né? A gente conduziu várias pesquisas ao longo do Covid e de tudo que a gente viveu, e eu acho que a proximidade com a finitude, né? As pessoas nunca tiveram tão próximas com a morte, né? E o Covid trouxe números assim: um em cada 3, 5 pessoas tinha alguém que conheceu que chegou a óbito através de Covid. Nunca se viveu tudo isso, uma proximidade com a morte tão grande. E aí isso traz reflexões em um momento que a gente deveria respirar e oxigenar. Um processo eleitoral é um processo democrático e é um processo de respeito, né? Então a gente deveria estar em um momento de muito mais felicidade, digamos assim. Mas eu acredito que seja saldo das polarizações, infelizmente, viu?
O que significa para a saúde mental essa polarização no país?
Ela acentua os quadros de saúde mental. Todos os extremos, quando a gente olha, ele sempre vai acentuar um quadro, principalmente o de saúde mental, que tem uma certa subjetividade, né? O Rafael pode me ajudar, mas assim, os processos de diagnóstico e de realmente identificação dos quadros onde você tem aí uma perda ou algum problema mental, eles têm uma certa complexidade. Então, qualquer situação que ela, de alguma maneira, cria uma tensão dentro da população, ele acentua esses quadros. Esse é o grande prejuízo, né?
O que eu acho, assim, é que a gente vai ter que um pouco reconfigurar a nossa ideia de polarização, né? Quando a gente chega numa situação como a que a gente está agora, né, na eleição, em que a gente tem, de um lado, né, um projeto francamente autoritário, assim, sem qualquer vergonha, né, de revelar o seu autoritarismo, e um outro que tenta concentrar as forças democráticas, né, para fazer uma oposição, para propor uma outra coisa, a gente não está numa polarização tradicional, né? A gente está numa polarização entre fascismo e democracia, se vocês quiserem, entre autoritarismo e democracia mesmo, né? Então a gente vai, de alguma maneira, precisar reinventar o que a gente entende por polarização, porque quando o projeto, neste caso, né, de uma extrema-direita, se instala no poder, né, e faz a desgraça, né, que vem fazendo e quer continuar fazendo, a gente perde um pouco as referências, né, os pilares democráticos, a confiança nas instituições, a confiança no próprio processo eleitoral, né, enfim, vai sendo sedimentado, né, semana a semana, mês a mês, que as urnas, vai colocando desconfiança sobre as urnas, não sei o que, não sei o que. A gente vai chegando nesse estado em que é difícil acreditar que tem alguém 100% bem, porque nós não estamos no nosso melhor de saúde democrática no Brasil. Então a saúde mental das pessoas vai de alguma maneira refletir esse estado político geral, né? Não, não tem como, né?
Diante dessa realidade, como pensar no país no futuro?
Posso arriscar dizer que provavelmente o país do futuro não vai ter nada a ver com o nosso país do passado. Dificilmente a gente vai reconstruir o Brasil sobre as bases que nós estivemos acostumados a pensar o Brasil. O Brasil vai precisar ser quase refundado do zero, né? Ninguém passa por uma experiência de horror, né, no final das contas, como a gente passou, né, e fala, não, então nós vamos voltar ao que foi o Brasil nos anos 90, nos anos sei lá o quê, no início dos anos 2000. Não, né, nós vamos ter que refundar do zero essa conversa toda, nos seus mais diversos sentidos, político, institucional, social, cultural, né? Enfim, a devastação no campo da cultura foi absurdo. E também, acho que, enfim, o tópico da saúde mental entra nessa reconfiguração, nessa reconstrução geral do Brasil, para que ele, enfim, que o tópico da saúde mental venha a ter a atenção, o respeito e a dignidade, digamos assim, que precisa ter nos nossos tempos, né?
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com Rafael Alves Lima e Cássio Damascena para ouvir o professor Christian Ducker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Nós vivemos um momento de pessimismo generalizado na sociedade. Por que devemos olhar para o futuro de uma forma que a gente construa um novo momento no país?
Porque, meu caro Joel, essa ideia de destruir o futuro, ela já foi questionada assim, por autores como Mark Fisher, né? Que fez uma observação muito, muito interessante. Ele diz assim, olha, a gente consegue imaginar o fim do mundo, né? Por uma invasão alienígena, ou por um hecatombe termonuclear, ou por um desastre ecológico. A gente consegue imaginar coisas assim muito grandiosas sobre o futuro, mas a gente não consegue imaginar uma outra maneira de trabalhar. A gente não consegue imaginar uma outra maneira de trocar bens. A gente não consegue imaginar uma outra maneira de consumir. Ou seja, muitas vezes essa destruição do futuro, que acontece também pela sua colocação assim, de uma forma muito distante, né? Muito inconsequente, e uma maneira de justificar o presente tal como ele é. Para essa discussão sobre atitudes mais genéricas, a gente poderia opor, né, os pessimistas e os otimistas. Como se os otimistas fossem aqueles que acreditam num futuro melhor e os pessimistas acham que as coisas vão, enfim, decadentemente só piorar. Essas são as duas atitudes mais simples, mas elas são também as duas atitudes mais simples, ou seja, mais óbvias, menos pensadas, menos fiéis à realidade, menos capazes, né, de olhar para o mundo e perceber que nós temos uma rede de conflitos, onde otimistas e pessimistas, os dois têm razão. Existe na história do pensamento uma forma de filosofia que percebe a, vamos assim, a infantilidade, né, do otimismo e do pessimismo. E que essa escola chama-se escola trágica. O trágico não é aquele que diz vai terminar tudo mal. É aquele que diz, olha, nós não temos todo esse saber, assim, toda essa potência para saber e conquistar o nosso destino, né, de maneira segura, como se ele já tivesse escrito. O que diz o trágico? O destino, ele, em grande medida, independe de você, Ele tem que ver com o que já foi, ele tem que ver com variáveis e com fatores que você desconhece, mas ele, em pequena medida, tem que ver com você, com seus atos. E é isso que o pessimista e o otimista não conseguem, não querem ver, né? O valor trágico dos pequenos gestos, o valor decisivo da pequena polidez, do trato com o outro, do respeito pequeno ali naquela natureza que está no seu jardim, naquela flora e fauna que estão à sua volta. É isso que aquele que olha de longe, né, que olha grandiosamente, ele está querendo ignorar. Por isso digo sempre que, assim, eu sou um otimista inveterado sem esperança, né? Um otimista que não está sendo subordinado por nenhum em nome de... deseje um futuro melhor, porque isso, as crianças... Esta conversa para boi dormir, esta conversa que diz assim, olha, eu preciso que alguém pague alguma coisa para eu pôr o meu desejo em campo. Ou seja, você está escondendo o seu desejo atrás do seu otimismo ou do seu pessimismo. Vamos sair, né, dessa polarização que nos antecedeu em muito as outras polarizações igualmente redutoras, empobrecedoras, com as quais tenho certeza que Joel Scala jamais concordaria.
Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre saúde mental com Rafael Alves Lima e Cássio Damascena. Segundo uma pesquisa de opinião da Ipsos, os brasileiros lideraram o ranking mundial de sensação de viver em um país em declínio, com 69% dos entrevistados confirmando a afirmação. Diante do que nós estamos vivendo, como se proteger do medo e do estresse causado pelos acontecimentos que estão ocorrendo no nosso país, Cássio?
Essa é uma pergunta difícil, viu, Joel? Porque a gente tem visto mudanças muito subterrâneas, né? Eu gostei muito da fala do Rafael, que ele fala que a gente não vai ter como reviver, né, com nenhum pilar do passado, porque realmente a gente emerge, né, em um quadro onde você tem grandes questões de confiança e de sustentabilidade realmente da população sendo muito forte. Eu, por ser de uma área de saúde e um pesquisador muito mais focado na saúde, pela primeira vez eu vi, a Ipsos conduz também uma coisa chamada Observatório de Tendência, ou ela mapeia as principais tendências que tem no Brasil e em outros países do mundo, eu vi a saúde tomar protagonismo. Então, indo além de saúde mental, se é que pode-se dizer um dos saldos, talvez, positivo, é um olhar que a saúde vai ter em cima da população. Só que a gente está aprendendo a se reconstruir, e essa mensagem que a população traz para nós, né? Agora, é uma construção difícil quando a gente traz essa questão da confiança, do quanto eu estou otimista com tudo que eu estou vivendo neste momento. Então, assim, eu acho que essa que é a mensagem, esse senso de otimismo que sempre marcou o brasileiro, ele está se perdendo um pouquinho, né? E aí você fala, poxa vida, o que, que dá para ser feito, né? E aí é realmente revisitar e reconstruir todos os pilares que a gente precisa em cima de um processo de uma nação, né? Então, a gente está falando realmente em começar em uma areia um pouco mais sólida do que a gente tem hoje, e não vai dar para usar o passado como referência, porque a gente viveu algo que mudou um pouco do comportamento, um pouco dos valores das pessoas. E as pesquisas mostraram isso, né? Nós mudamos ao longo dessa jornada aí que já vai para quase 3 anos. Então, acho que a pandemia foi transformacional, né, em cima de quem a gente era.
Ah, Rafael, como se reconstruir diante desta realidade?
Vou me permitir um pouquinho de otimismo aqui. Dentro do possível, né?
Algumas pessoas vivem momentos felizes, apesar de tudo que está acontecendo no Brasil.
A gente pode, eu acho, de fato, ficar feliz com alguns resultados, com algumas características, né, desse primeiro turno das eleições. Eu acho que isso tem a ver com um projeto de reconstrução, que é a entrada de novos atores, novos atores, digamos assim, políticos na cena.
A gente poderia fazer uma diferença entre a felicidade coletiva e a felicidade individual?
A felicidade, ela é sempre um projeto, né? O Freud tem um texto dele chamado Mal-Estar na Civilização, um texto incrível, né? 1930, que ele fala, olha, ninguém é feliz o tempo todo, né? E é melhor que assim seja, né? Porque ele cita o Goethe, né? Ele fala, olha, nada seria mais insuportável do que uma sequência infinita de dias ensolarados, né? A gente gosta dos dias ensolarados, nós ficamos felizes, mas imagina, né? Enfim, anos a fio, que todos os dias você está sempre feliz, dando bom dia para o seu espelho e tal. Isso seria, né? Fala, isso não existe, é melhor que não exista, né? É, mas o fato da gente não existir, né, na felicidade continuamente, a felicidade ela é episódica, não deve nos privar de procurar a felicidade a todo tempo, ao longo da nossa vida. Né? Ele fala mais bonito do que eu, mas é mais ou menos essa ideia. Então, assim, claro que existem as condições sociais que garantem a busca pela felicidade e o sucesso, né, quando a gente encontra essa felicidade.
Mas nesse livro ele fala que esse mal-estar existe em todas as sociedades, ele é presente, né?
Ele é parte da vida em civilização, é inevitável, né? Quando a gente tem que negociar e combinar as nossas ações com os outros, a gente nunca vai fazer o que a gente quer sempre, né? Então, o mal-estar, ele é um mal necessário da vida civilizada. É verdade, eu concordo com ele.
Cássio, vamos agora ouvir uma música da sua escolha, Amarelo, Emicida. Aliás, nossos dois convidados escolheram o Emicida. No caso do Cássio, é o Amarelo. Com um trecho de Sujeito de Sorte, de Belchior, a música trata sobre saúde mental. Ela traz uma mensagem de resiliência e empoderamento a todos que não enxergam uma luz no fim do túnel. Quer fazer um comentário sobre ela, Cássio?
Quero, sim. Eu acho que é uma música que, assim, além de resiliência, ela traz reflexão, né? Quanto a gente deve refletir para aquelas pessoas que passam, né, por questões mentais, vamos chamar assim, e o quanto de otimismo e esperança, né, que elas precisam enxergar para continuar. O que vale resgatar, Joel, que assim, é muito triste, né, quando a gente olha dados oficiais e vê o Brasil aí numa configuração de um dos países onde cresce a taxa de suicídio, né? Então, acho que músicas desse tipo faz a gente olhar para essas questões e ver o quanto de apoio realmente você tem dentro de todas as políticas públicas para ajudar essas pessoas. Então, essa música me faz sentir um pouco isso, né? Eu acho que é esse acolhimento que a gente, como cidadão e como colega, gostaria de prover para quem está precisando. É esse estender a mão, né? É nessa linha, né? Eu digo que nos últimos tempos eu tenho ficado muito reflexivo sobre esses temas, né? Então, acho que a gente é muito sensível a tudo isso. Acho que a música faz você refletir sobre isso.
E buscar um sentido na vida, né?
Exato, é.
Então, vamos ouvir a música.
Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Eu sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo, a fome, pra arregaçar como um ciclone, pra que amanhã não seja só um ontem, com um novo nome, o abutre ronda, ansioso pela queda, fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda, corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda, estilo água, eu corro no meio das pedras, na trama tubos, drama curvo, sou um drama turbo, conclama se afastar da lama enquanto inflama o mundo, sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso, capulanas, katanas, busca nirvana, é um recurso, é o mundo cão pra nós, perder é opção, segue, de onde o vento faz a curva, brota o papo reto, não deixo quieto, não tem como deixar quieto, a meta é deixar sem chão quem, rio de nós sem teto.
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro, ano passado.
Belchior tinha razão.
Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
brilho no escuro, desde a quebrada avulso. De gorro alto do morro, os camarada tudo. De peça no forro, os piores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso. Ponho linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso. Sem o porro, nossa vida não vale a de um cachorro triste. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz. Onde a plateia só deseja ser feliz. Com uma presença aérea, onde a última tendência é depressão com aparência de férias. Odiar o diabo é mó boi, difícil é viver no inferno. E vem à tona, que o mesmo império canalha que não te leva a sério interfere pra te levar à lona. Revide!
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado.
Tanta dor roubar nossa voz, sabe o que resta de nada? Vamos passeando por aí.
Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência. Roubar um pouco de bom que vivi. No fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O novo Índice Multidimensional de Pobreza, MPI, na sigla em inglês, concluiu que é possível reduzir a pobreza em escala e revela novos perfis de pobreza que podem oferecer um avanço nos esforços de desenvolvimento para enfrentá-la. A análise é do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a iniciativa Oxford de Pobreza e Desenvolvimento Humano da Universidade de Oxford. O documento foi divulgado nesta segunda-feira. Mesmo antes da pandemia de Covid-19 e da atual crise de custo de vida, os dados mostravam que mais de 1 bilhão de pessoas em 111 países em desenvolvimento viviam em pobreza multidimensional aguda. Isso é quase o dobro do número de pessoas consideradas neste grupo com base na definição da pobreza, que é sobreviver com menos de US$1,90 por dia. O estudo vai além da renda como uma medida da pobreza para entender como as pessoas vivenciam a pobreza em diferentes aspectos, desde acesso à educação, saúde, padrões de vida como moradia, água potável, saneamento e eletricidade. O relatório identifica uma série de pacotes de carências, padrões recorrentes de pobreza, que normalmente afetam aqueles que vivem em pobreza multidimensional em todo o mundo. Os dados são usados para identificar os diferentes perfis de pobreza que são mais comuns em determinados lugares. Esse é o passo crucial na concepção de estratégias para abordar a questão em vários aspectos. Entre os 20 países que reduziram o valor do MPI mais rápido, estão 3 nações de língua portuguesa: Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. As 3 também figuram entre 26 que experimentam um aumento significativo na redução das carências em todos os indicadores, ou seja, a porcentagem de pessoas que eram pobres e desfavorecidas diminuiu em cada indicador. O MPI oferece uma análise aprofundada da pobreza entre as regiões. A maioria das pessoas em pobreza multidimensional vive na África subsaariana e no sul da Ásia. 2/3 das pessoas pobres vivem em países de renda média e 83% em áreas rurais. E apesar de ser um impressionante progresso pré-pandemia, a Índia ainda abrigava 229 milhões de pessoas pobres. Já a Nigéria teve próximo número mais alto, com 97 milhões de pessoas pobres. Antes da pandemia, 72 países reduziram significativamente a pobreza. No entanto, o relatório antecipa que alguns dos esforços para acabar com a pobreza de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável provavelmente foram prejudicados como resultado de recentes crises. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei.
Direitos humanos é a proteção da vida.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, saúde mental, com Rafael Alves Lima e Cássio Damascena. A polarização política no país vem afetando muitas relações familiares e de amizades. Rafael, como ficam as relações afetivas depois das eleições?
Esse é um baita desafio aí que a gente vai ter que enfrentar. Não tem uma resposta, não sei como vai ser, mas talvez a gente já tenha dados o suficiente para começar a encarar uma realidade que a gente se negou sistematicamente a encarar, que é um pouco esse horizonte mais autoritário que a gente sempre coloca em lugares muito distantes da gente, eles estão muito próximos da gente. Muitas vezes, quando a gente olha assim, os símbolos, né, do autoritarismo, do fascismo, a gente fala, mas é aquele o secretário da cultura que imitou o Goebbels, o presidente que falou não sei o quê, né? A gente sempre projeta isso muito longe da nossa realidade cotidiana, quando na verdade, enfim, tem um pouco desse autoritarismo dentro da sua própria família, dentro das suas relações de trabalho, né? Eu acho que o primeiro passo é reconhecer, né, que as pessoas que você ama também têm essa posição política, né? Que essas pessoas não estão votando um pouco, vai, sei lá, elas não estão votando reativamente mais como já votaram, sei lá, em 2018, 2019. Não, se elas estão confirmando o voto, é porque é isso que elas querem, é isso que elas acreditam. E aí você precisa encarar essa realidade para ver o que fazer com esse laço, né? Negar as posições políticas das pessoas, falar assim, ah, não, mas meu pai não, eu amo meu pai. Ah, não, minha mãe não, minha mãe, ela, minha irmã, ela sei lá, ela maltrata as empregadas, mas ela é um doce. Tipo, não, né? A gente vai precisar olhar para a pessoa como um todo. Ela pode ser um doce e ser autoritária também, né? Tipo assim, como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai encarar esse laço? Não sei exatamente como é que isso vai se dar, mas pelo menos agora a gente não vai mais olhar nessa lógica dividida, né? Como se esses dois lados não pudessem conviver em uma mesma pessoa. As pessoas são uma só, né?
Como ficam as relações afetivas depois das eleições, Cássio?
As eleições, ela é um fato temporal, né? E eu espero que elas sejam mantidas dessa maneira, né? A nossa expectativa é que realmente se tenha novamente uma coalizão entre as pessoas, né? Assim, a gente tem que entender que a gente está no Brasil, então acho que o nosso desejo, ele é um desejo de patriotismo, né? É que o Brasil realmente, ele depois de tudo isso, ele se refaça, ele se reconstrua, porque todos são cidadãos. Então, acho que o nosso desejo é esse. Só que trazendo um pouquinho com exclusividade, na próxima semana a gente vai estar falando de um outro estudo, né, que a gente acaba tendo, que é essa questão da confiança entre as pessoas, né? E eu me sinto triste porque o brasileiro pouco confia um no outro, né? Não é nem nas entidades, viu? Aqui eu estou falando da confiança interpessoal. Isso é ruim, porque se eu cruzo isso com saúde mental, isso vai afetar também as pessoas que vão estar ao meu lado e que vão ser a minha rede de apoio, desenvolvimento de um país, porque se eu não tenho confiança interpessoal, eu também não tenho tecnológica, eu não consigo fazer com que os mercados se desenvolvam e eu vivo dentro de uma bolha, de alguma maneira, né? Então, assim, como melhorar, né, esse dia a dia também de confiança interpessoal. Então, acho que tudo isso vai se afetar, só que, inevitavelmente, o tempo está passando e, no mês seguinte, a gente vai ter que conviver com o fato que já terá acontecido, que será o processo eleitoral e aí a soberania de uma decisão democrática. E aí a gente vai ter que resistir pensando que o Brasil tem que caminhar como o Brasil, né? Acho que essa que é... Eu gosto muito, às vezes, daqueles memes que a gente vê, e um deles eu vejo, né? A gente estamos todos no mesmo avião, né? Então, assim, só existem dois pilotos. Então, acho que a gente vai ter que conviver com a melhor escolha, que seja da maioria da população. Acho que lá atrás foi decidido que o processo eleitoral era neste formato e a gente vai ter que aceitar aquilo que vir aí das urnas, ou que vier. Espero que a gente se restabeleça, viu, Joel?
Essa falta de confiança, que é a próxima divulgação da pesquisa da Ipsos, revela o seguinte: você falou em reconstrução. Todos estamos no mesmo avião. E se metade das pessoas que estão no avião não confiam no piloto?
Esse é um processo que eu acho que, olhando como pesquisador e até um berço meio sociólogo e tudo que a gente tem, a gente tem que reconstruir na base. Entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer as pessoas refletirem para que elas consigam reconstruir os pilares de pensamento e de respeitabilidade e de confiança que elas têm. A gente não vai conseguir ascender como população brasileira se a gente continuar frágil nesses indicadores. Eu não posso não só confiar nas entidades, entendeu? Eu não confio na pessoa, às vezes, que está ao meu lado. Esse é o resultado da pesquisa. Aquela coisa, né? A gente tem aqueles jargões, né? Eu confio desconfiando, né? Ah, eu não confio nem no meu pai. Então, assim, ele tem um simbolismo de quem a gente é. A gente precisa mudar um pouco isso, né? São novas gerações que estão chegando aí. Eu já estou indo para a quinta década, né? Mas existem novas gerações chegando. Então, essas novas gerações têm que ter olhares diferentes de coisas que a gente, infelizmente, pecou. Eu estou sempre colocando todos nós no mesmo bolo, porque eu acho que a gente reflete um pouco dos resultados das pesquisas que a gente vem monitorando. Mas a minha esperança é que as novas gerações tenham um olhar diferente dessas bases de confiança, dessas bases democráticas, dessas bases de sustentabilidade, não só na saúde, mas em todas as áreas necessárias em um país, né?
E agora, Rafael? Pesquisa da Ipsos revela que o brasileiro não confia no seu amigo, não confia nas pessoas que convivem com ele.
A confiança ela é um sentimento muito profundo que tem, né, digamos assim, psicanaliticamente falando, né? Ela tem muito a ver com as primeiras relações que a gente tem na vida, né? Relação com a mãe. Tem um autor, um psicanalista inglês chamado Donald Winnicott, que ele fala, né? A confiança ela começa no colo da mãe. No momento em que está inteiramente entregue, né, ao colo, né, ao cuidado dessa outra pessoa, que se ela abrir o braço, você cai no chão, toda a experiência de confiança no próprio corpo e no próprio psiquismo é estabelecida na relação com a mãe, enfim. E a confiança, enfim, ao longo do desenvolvimento, ela vai adquirindo outras sutilezas, né? Tem uma psicanalista chamada Pierre Alagnier que fala isso, que é a questão do segredo, né? A gente começa a entender, a partir de um determinado momento, que as pessoas não conseguem ler o que a gente pensa, não conseguem ver o que a gente pensa. Então é aquele momento que a criança descobre uma coisa e fala assim, ah, eu sei de algo que você não sabe. E um adulto poder respeitar isso na criança vai dando para ela a sensação de confiança no outro. Quer dizer, o adulto fala assim, que não atropela a criança nesse experimento. No fundo, a gente sabe que a criança ela não é que ela está portando um segredo muito decisivo, né? Mas ela está testando a relação com o outro, né? Uma testagem de confiança. Quando a gente quebra essa experiência de confiança, a gente está perdendo um elemento muito fundamental, muito da base da vida, assim, muito da primeira infância mesmo, né? Reconstruir essa confiança vai ser muito fundamental e é um dado muito impressionante. Eu fiquei um pouco surpreso mesmo, assim, enfim, a pesquisa pescou dados de outra ordem, mas é também numa confiança nas instituições, uma confiança no Estado, né? Que ele vai garantir a nossa segurança, que ele vai garantir as instituições de saúde, de educação, né? E vai garantir, de alguma maneira, algum projeto de futuro, né?
Independente de qual seja o resultado das eleições, a sociedade está dividida. Como o projeto coletivo pode vingar num país como esse, Cássio?
Toda divisão ela tem que partir para a coalizão. Essa é a mensagem que uma liderança tem que levar, né? Então, assim, a próxima liderança ela tem que partir para uma coalizão do que é central e o que é de maior importância dentro de um país, pensando que a gente tem que abastecer a população brasileira. Daí você tem uma discussão dos mais vulneráveis e menos vulneráveis que tem que ser abarcado dentro das políticas. Então, eu quero acreditar que o próximo passo seja de coalizão, né? Mas eu sou muito esperançoso, pegando um pouquinho do que o Rafael falou, Eu tive uma experiência pessoal, eu acho que como hobby, eu acabei conhecendo um trabalho social que eles chamavam Os Olhos que Guiam, né? Que tem aí um projeto de inclusão de pessoas com deficiência visual dentro do ciclismo, né? E pensa que, assim, são aí bicicletas de 2, 3 lugares e que são guiadas por um ciclista e que conduz pedalando pessoas que não enxergam. Como a confiança é importante. Imagina, daquele piloto que a gente estava conversando, imagina que você dá um avião para um piloto que não enxerga. Então, assim, a confiança é realmente algo que tem que ser trabalhado. Então, eu, como brasileiro, fico triste de ter acesso a dados e olhar a percepção das pessoas de confiança, mas acho que eu fico esperançoso quando eu vejo um projeto social desse tipo, né? Onde as pessoas elas estão dispostas a realmente serem os olhos de alguém através de um esporte, através de uma tarefa, né? São desafios difíceis, viu, João? Você me faz perguntas bem difíceis. Eu sou muito esperançoso porque eu sou brasileiro, então eu quero uma próxima etapa de coalizão de todas as nossas diferenças aí que possam existir em termos de população brasileira, né?
Como vingar um projeto coletivo neste imenso país onde a desconfiança é um referencial?
Eu voltaria para o mantra aí da nossa escolha, né? Minha e do Cássio, do Emicida, né? Não foi combinado, gente. Tudo que nós tem é nós. A confiança no outro que passa também por uma confiança no coletivo. Uma confiança na comunidade, né? No comum. E também aproveitando a metáfora aí, né? Da experiência que o Cássio trouxe, né? De você confiar, né? O olhar, né, para o outro, o seu destino, o seu roteiro, sendo guiado por alguém, né, uma vez que você não enxerga, né, é um pouco isso, assim, né, nós nunca vamos, de alguma maneira, ser capazes de enxergar completamente o futuro. Vão ter sempre decisões a respeito do nosso futuro que já estão sendo confiadas ao outro, ao Estado, às instituições, enfim, ou à própria comunidade, enfim, associações de bairro.
Estamos no final do programa, Cássio. Você que se disse uma pessoa esperançosa, diante de tudo que nós falamos, diante da pesquisa que ainda vai ser divulgada pela Ipsum a respeito da desconfiança do brasileiro no seu próximo, qual é o seu maior medo?
Acho que o meu maior medo é a gente não entrar em uma curva de ascendência, né? Não só em saúde, né? Mas é a gente realmente começar o processo de reconstrução. Acho que ele é mais do que necessário. E aí, quando eu falo em reconstrução, eu não digo só no sentido de país, mas no sentido do indivíduo mesmo, né? A gente conseguir começar a olhar para o futuro de forma esperançosa, e de forma otimista, e viver um senso de coletividade das necessidades que a maioria tem, né? Existem necessidades individuais, que cada um vive a sua, né? Mas existem necessidades coletivas que têm que ser abarcadas por todos, né? Então, eu acho que esse é o meu maior medo, essa agenda não está muito clara para quem está na liderança do país. Isso tem que estar de forma muito transparente aí para todas as entidades, órgãos e líderes aí nacionais que você tem.
E o seu maior sonho, Rafael?
Que dessa reconstrução a gente possa ter um horizonte comum, né, e que as pessoas possam ter menos diferenças, assim, que a gente possa reduzir cada vez menos as desigualdades sociais e econômicas do país, né? Porque muitas das condições de melhora da saúde mental, digamos assim, passa pela melhora das condições sociais e econômicas e passa pela diferença da desigualdade social que foi se alargando aí ao longo desses últimos anos, né? E foi criando um abismo, né? Entre as classes, entre as condições de chegada, né? O meu sonho é que a gente possa ir derrotando uma a uma, né, cada uma dessas mentiras que fizeram a gente acreditar que nos daria saúde mental, que nos daria realização pessoal, tipo meritocracia e falácias neoliberais desse tipo.
Agradeço as participações de Rafael Alves Lima, psicanalista, mestre e doutor em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo e membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. Cássio Damasceno é administrador de empresa e pós-graduado em pesquisa de mercado e diretor da Ipsos no Brasil. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Júlia Bonin, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.